boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Aprovada em segundo turno, a PEC emergencial segue para a Câmara dos Deputados.
O relator da PEC emergencial, Márcio Bittar, do MDB do Acre, argumentou que o teto de 44 bilhões de reais é necessário para impedir o endividamento público e manter os investidores no país.
Presidente do Senado suspende sessões presenciais por conta da pandemia. Senadores aprovam em dois turnos a PEC emergencial com limite de 44 bilhões de reais para o auxílio emergencial. Repórter Érica Christian.
Durante a votação em segundo turno da PEC emergencial, a oposição ainda tentou retirar o teto de 44 bilhões de reais para o pagamento do auxílio. O senador Jean Paul Prates, do PT de Sergipe, argumentou que esse valor não permitirá um benefício de 600 ou de 300 reais para as mais de 60 milhões de pessoas atendidas no ano passado, ao custo de 350 bilhões de reais.
Para além da redução evidente do contingente suportado, é importante frisar que estamos falando da terceira rodada de um auxílio emergencial gestado no Congresso Nacional, a revelia do Poder Executivo.
O relator da PEC emergencial, Márcio Bittar, do MDB do Acre, argumentou que o teto de 44 bilhões de reais é necessário para impedir o endividamento público e manter os investidores no país.
Não dá para aprovar a PEC sem valor. Quem é que vai investir no Brasil já da pandemia? Empresários locais e externos, sem ter a mínima noção de quanto pode ser essa conta.
Aprovada em dois turnos pelo Senado, a PEC emergencial segue para a Câmara dos Deputados.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou a suspensão das sessões semipresenciais no plenário e a volta ao trabalho remoto.
E as próximas sessões nós retomaremos no sistema unicamente virtual, que funciona bem com a participação de todos os senadores. Portanto, teremos que retroceder naquela nossa iniciativa inicial de ir abrindo aos poucos.
Três senadores foram diagnosticados com o novo coronavírus. Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul e Major Olímpio, do PSL de São Paulo. Líder do governo minimiza resultado negativo da economia no ano passado. A oposição argumenta que o resultado não foi pior devido ao auxílio emergencial. Repórter Marcela Cunha.
O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, minimizou a queda de 4,1% do PIB no ano passado, ao destacar a alta de 3,2% no último semestre, que sinalizaria uma recuperação consistente da economia.
O Brasil teve a melhor performance de todos os países da América Latina. Isso só sublinha de que o governo acertou e não faltou dinheiro para o enfrentamento da pandemia.
Já o líder da minoria, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, disse que o resultado fiscal só não foi pior devido ao auxílio emergencial.
Quem comemora esquece de se dizer que, em boa medida, isso se deveu justamente ao auxílio emergencial, que foi pago e segurou o consumo das famílias e a flexibilização fiscal.
O consumo das famílias caiu 5,5% no ano passado. O setor de serviços também apresentou queda de 4,5%. Mais uma vez, a agropecuária registrou um crescimento, desta vez de 2%. Com o resultado, o Brasil saiu da lista das 10 maiores economias do mundo.
Com eventual sanção presidencial do projeto, portadores de visão monocular serão considerados pessoas com deficiência e terão regras favoráveis para a aposentadoria. Repórter Raquel Teixeira.
A visão parcial ou cegueira total de um dos olhos caracteriza a visão monocular, que limita a orientação espacial. O problema diminui o campo visual e pode causar colisões do indivíduo com objetos ou outras pessoas e dificulta várias atividades cotidianas, como dirigir, subir escadas, atravessar a rua, praticar esportes e pode até trazer impedimentos profissionais. Autor da proposta, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, contou um pouco sobre a própria experiência.
Eu também sou monocular, tenho um olho só. É impossível a quem tem um olho só fazer determinadas atividades e é muito difícil você ter um órgão faltando no convívio com as demais pessoas. Todo mundo quer se sentir igual, e a prótese não é uma questão estética, é uma questão de garantir a condição de igualdade.
Se for sancionada, a lei vai se chamar Amália Barros, em homenagem à jornalista que é defensora da categoria e portadora da deficiência.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.